Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternite sobre os resultados do quarto trimestre de 2019. Está presente hoje conosco o Sr. Luiz Augusto Barbosa, diretor-presidente, e Vitor Malman, diretor de Relações com Investidores da Eternite. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternite, www.eternite.com.br/RI, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternite, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Vitor Malman, diretor de Relações com Investidores da Eternite. Por favor, Sr. Vitor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por aqueles que estão novamente acompanhando nossa apresentação de resultado trimestral. Na semana passada, nós tivemos um problema com a plataforma do webcast e, posteriormente ao término da apresentação, percebemos que ocorreram problemas relacionados à disponibilização da apresentação em si e também da impossibilidade de colocação de perguntas. Em função disso, de forma a manter a nossa política de transparência com os resultados, nós resolvemos remarcar, né, fazer mais uma nova apresentação na data de hoje, exatamente uma semana depois, onde então nós estaremos apresentando o resultado trimestral do quarto trimestre de 2019 e, por consequência, o fechamento do ano de 2019. Vamos começar. Eu fiz essa ressalva na outra ocasião e se mostrou prudente. Nós estamos com nossa equipe em home office e dispersa no eixo Rio-São Paulo. Então, mais uma vez, eu peço desculpas caso algum problema de fluidez na nossa apresentação venha a ocorrer. Bem, feitas essas ressalvas, vamos começar. Na nossa apresentação, na página 5, nós vamos iniciar por essa página. Nós vamos falar um pouco de como foi o cenário econômico no final, no último trimestre de 2019 e no ano como um todo. O ano de 2019 foi mais um ano de crescimento modesto da economia brasileira, né? O PIB avançou 1,1%. Pelo terceiro ano seguido, nós estamos abaixo de 2% de crescimento. E talvez o fato mais auspicioso para o nosso negócio foi que, apesar do crescimento do PIB da construção civil ter ficado em 1,6% em 2019, reverteu um cenário de retração que vigia já há 3 anos. Isso demonstra uma reversão de um quadro que estava se agravando, apesar de termos ainda uma posição de PIB que não se recompôs das perdas observadas, especialmente no período de 2014 a 2017. Os dados específicos da indústria de materiais de construção apresentaram um avanço de 2%, conforme mostra no gráfico aqui logo abaixo. Nós tivemos o segundo ano de crescimento modesto, apesar de ter sido positivo a reversão do quadro de forte retração que nós vimos observando. Para 2020, a última projeção realizada pelo governo sinalizava, em função da pandemia do Covid-19, o governo reduziu a sua expectativa de crescimento para praticamente uma estagnação. Esse dado é um dado que foi disponibilizado em 20 de março e, posteriormente, o mercado tem feito revisões, algumas mais agressivas em termos de retração até. O quarto trimestre, especificamente do de 2019, agora não mais falando do acumulado do ano, nós tivemos um cenário que se mostrou bastante ativo no período agosto, setembro, outubro. Novembro não foi tão forte, dezembro e janeiro, como vários indicadores mostraram, nós tivemos alguma frustração do que tendia a ser um cenário de evolução. Houve um certo retração em alguns indicadores de atividade na economia. Nesse ambiente, passando para o slide 6, nossas vendas de telhas de fibra e cimento, nosso principal negócio, o ano foi um ano de recuperação, um ano de forte recuperação, gostaria de dizer. A gente observa que nossas vendas cresceram 24% no acumulado do ano, 18% se compararmos o quarto trimestre de 2019 contra o quarto trimestre de 2018. E nesse gráfico a gente observa que em todos os trimestres nós apresentamos uma evolução positiva nas vendas. Esse fato é consequência principal da retomada e recuperação da performance industrial das unidades de fibra e cimento após um período de grande instabilidade em 2018, quando nós efetivamos a mudança de tecnologia, saindo da utilização de fibras de amianto para a utilização de fibras de polipropileno. Esse processo se iniciou na virada do ano 2017-18, mas em 2018 nós praticamente não tínhamos utilização, no início de 2019, em janeiro nós finalizamos a última utilização, a última unidade que utilizava amianto, e portanto foi um ano de 18, foi um ano de um desafio tecnológico muito grande, mas o que podemos informar para o nosso mercado é que vencemos isso. Em função disso, as vendas retomaram um volume que representa uma retomada do nosso market share histórico, do nosso market share compatível com a nossa participação na capacidade instalada no país, que a gente chama de capacity share. Então, começamos a ter um cenário mais adequado para o nosso tamanho de instalação industrial. Essa recuperação, então, se faz mais forte quando a gente observa, se lembra do cenário bastante modesto de crescimento do PIB. No slide seguinte, nas vendas de sistemas construtivos, estamos falando de placas cimentícias e panel wall. Então, a segregação dessas vendas mostra que é um foco nosso de diversificação. Esses produtos são produtos que utilizam basicamente a mesma facilidade industrial da produção de telhas, mas são produtos que já vão na linha da nossa diversificação e ampliação de portfólio. Também, nesse caso, o ano de 2019 foi marcado por crescimento. Se a gente observou o quarto trimestre, nós dobramos as vendas frente ao quarto trimestre de 2018, e no acumulado do ano tivemos uma performance de 50%, um crescimento de 50% nas vendas. Ainda, se compararmos os números, estamos falando de ordem de grandeza diferente, né? A fibra cimento totalizou uma venda de 560 mil toneladas frente a de sistemas construtivos de cerca de 9 mil toneladas. Mas é importante segregar isso porque é o nosso foco, faz parte da nossa estratégia, a diversificação. Dentro da mesma linha de negócio, né, a produção de fibra de polipropileno, fruto da demanda ativa decorrente do crescimento das vendas de telhas e de sistemas construtivos, nós tivemos, então, um recorde de produção de fibra de polipropileno, alcançando 7.800 toneladas, frente ao ano anterior, com 4.800, então, crescimento de 65%. Em alguns trimestres, como a gente vê no terceiro trimestre, alcançamos quase 2.500 toneladas, que representaria uma capacidade comprovada de 10 mil toneladas, que supera o nameplate, a capacidade de projeto da unidade. O quarto trimestre de 2019 apresenta uma redução frente ao terceiro, mas isso se deu pelo atingimento do nível de estoque que entendíamos ser adequado para manter as operações de fornecimento. Então, a partir desse momento, nós passamos a ter uma produção em linha com o consumo das unidades de fornecimento. Saindo do negócio fornecimento e entrando no negócio de telhas de concreto, onde nós atuamos através da Tegula, as telhas de concreto, o resultado foi o oposto. Nós tivemos o ano de 2019 marcado por recuos, e o quarto trimestre especificamente apresentou um recuo de 22%, acumulando no ano uma queda de 37% nas vendas. Em função desse resultado pouco promissor, foi revista a política comercial, o go-to-marketing, e agora estamos focando na região sudeste, onde fica a nossa unidade, né, a Tegula fica em Atibaia, e ampliando a pulverização e cobertura das regiões atendidas, focando na região sudeste. E também focando em construtores voltadas ao mercado de condomínios de médio e alto padrão. É uma mudança da política comercial tentando reverter essa queda que nós observamos em 2019. Em termos de louças, no mercado de louças, nós atuamos através da CSC. Nós tivemos aí, talvez, o exemplo mais claro daquilo que eu comentei, de certo esquecimento de demanda de mercado no quarto trimestre. Até o terceiro trimestre de 2019, nós vínhamos superando os resultados obtidos em 2018, mas no quarto trimestre as vendas recuaram bastante, e com isso o acumulado do ano ficou praticamente estável frente ao ano anterior, ainda apresentando um crescimento de 2%. Esse mercado é muito impactado pelo excesso de capacidade instalada existente no país. Isso faz com que a disputa pela demanda se dê por também questões de preço. Então foi um ano muito difícil para o setor de louças. Indo para o resultado dessas três linhas de negócio, nós temos aí a nossa receita líquida consolidada. Se observarmos trimestre contra trimestre, no quarto trimestre de 2019, apresentamos um recuo de 18% nas vendas. Entretanto, é importante mostrar que se nós avaliarmos apenas as vendas no mercado interno, e por que eu comento isso? Porque em quarto trimestre de 2018 a Sama operava e aí as exportações estão aí sinalizadas pela venda de mineral crisotila, que era voltado para exportação. Então, a venda total do quarto trimestre recuou, mas a venda no mercado interno, que se transformou no nosso mercado principal, evoluiu 15%. Da mesma forma, no acumulado do ano, observa-se uma redução de 9%. Entretanto, se nós formos ver somente as vendas no mercado interno, houve um crescimento de cerca de 21%. Isso é um número importante, porque mostra que a recuperação da performance industrial das unidades de fibrocimento fizeram com que o nosso faturamento voltasse a um patamar próximo ao que tínhamos quando operávamos a Sama. Indo para o slide 12, nós estamos avaliando aí a evolução do nosso EBITDA. Em termos de trimestre contra trimestre, o valor contábil do EBITDA apresentou um crescimento bem forte, de 38 milhões negativo para 34 positivo. Entretanto, vários eventos não recorrentes contribuíram para isso. Ajuste de provisão, questão de impairment. Então, se nós formos no EBITDA ajustado, apesar do EBITDA ajustado do quarto trimestre ter sido negativo em 1 milhão e 300, ele apresenta uma recuperação frente ao quarto trimestre de 2018. No acumulado do ano, essa diferença fica mais forte. O EBITDA do ano contábil, digamos assim, de 2019, ele foi fortemente influenciado pelos eventos do quarto trimestre, mas também e muito pelos eventos do terceiro trimestre, onde nós tivemos a contabilização dos efeitos da aprovação do plano de recuperação judicial. E com isso tivemos, desde reconhecimento da redução de dívida por haircut nas negociações com os nossos credores, como também a alienação por dação em pagamento por parte da dívida de imóveis, que resultou num ganho de capital. Então, tirando esses eventos não intrinsecamente relacionados às nossas operações, nós teríamos um EBITDA negativo de 9 milhões, cerca de 10 milhões, 9.900, ainda negativo, mas é uma reversão ainda forte frente ao que foi 2018. E talvez importante ressaltar que no segundo semestre de 2019, se nós contabilizarmos o terceiro e o quarto, o nosso EBITDA ajustado, ou seja, expurgando os efeitos não recorrentes, representou um superávit de 913 mil, ou pelo menos um EBITDA que buscou equilíbrio nesse segundo semestre. Em termos de lucro, da mesma forma, o terceiro trimestre nós tivemos um lucro de 6 milhões e 700, frente a 60 milhões de prejuízo no quarto trimestre de 2018, influenciado por eventos não recorrentes. Se formos até a linha do lucro líquido ajustado, tivemos um prejuízo de 4 milhões e 300, frente a um prejuízo em 2018 de 30 milhões. Esse número no ano, então, fica bem mais forte. O lucro do período foi negativo, tivemos um prejuízo em 2019 de cerca de 13 milhões, sendo que em 2018 temos tido um prejuízo de 149 milhões. Expurgados os efeitos não recorrentes, ainda tivemos um prejuízo de 54 milhões em 2019 e em 2018, que representa mais ou menos a metade do que nós tivemos em 2018. No slide seguinte, na página 14, nós temos o nosso endividamento. É importante ressaltar que e nós vamos ver em mais detalhes a questão da dívida concursal no próximo slide, mas nossa dívida concursal, ela é registrada no nosso balanço em várias linhas, né? Nós tínhamos dívidas de origem trabalhista, de origem de fornecedores, de origem financeira, bancária. No nosso endividamento bancário, então, contempla nesse endividamento a dívida concursal que foi negociada. Então, basicamente, nosso endividamento bancário hoje é constituído pela dívida bancária concursal e financiamento de trade finance, né, de operações de capital de giro, de conta de picata, da CE, de conta garantida, que visa adequar nossa estrutura de capital de giro. Então, você tem, no curto prazo, nós temos 40 e quase 50 milhões, que é a parcela de dívida concursal que está no curto prazo, de financiamento de vendas, totalizando de 50 milhões, e no longo prazo temos 164 milhões. A nossa dívida líquida, então, está da ordem de 104 milhões, considerando o endividamento bancário, dividido aí o caixa disponível no fechamento do ano. É uma redução de cerca de 15, 17 milhões frente ao fechamento de 2018. Agora, falando mais especificamente do endividamento da dívida concursal, o que a gente observa é que nós temos, então, a dívida em quatro classes. A classe 1 são os credores trabalhistas, eu vou avaliar linha a linha. Entramos no plano com a dívida de cerca de 6 milhões e meio, foram habilitados novos créditos de 181 mil e o pagamento de realizados zerou a dívida da classe 1. Nessa nossa consideração de pagamento, também contempla depósitos judiciais em função de recursos por alguns credores, mas o valor que está depositado cobre integralmente o valor reconhecido no quadro geral de credores. Na classe 2, são credores com garantia real, basicamente é o financiamento que nós temos com o Banco da Amazônia, que financiou a construção do investimento da unidade de Manaus, que produz fibra de polipropileno. É uma dívida de longo prazo e nós temos nosso horizonte de pagamento mantido conforme negociado por ocasião da contratação. Na classe 3, que são os credores quirografários, nós temos dois grupos. A opção A tem um perfil de amortização e isentos de liquidez, ou seja, alienação de ativos para antecipação da dívida, e a opção B tem outro pacote com outro ativo e um perfil ligeiramente diferente. O que a gente observa é que nós tivemos aí na opção A uma redução, né, além do pagamento realizado, ainda na linha de pagamentos lineares para todos os credores. Tivemos uma dação em pagamento com a alienação dos andares da sede em São Paulo, isso reduziu em 40 milhões, cerca de 40 milhões a nossa dívida, fazendo com que nós tivéssemos hoje, no momento, tem uma certa parcela menor em dólar, mas basicamente nós temos aí cerca de 50 milhões na opção A e 50 milhões na opção B. A classe 4 são os credores de microempresa em pequeno porte. O que nós tivemos aí foi o pagamento de pagamento linear de R$2.000 até o limite de R$2.000 para cada credor. Tem uma incorreção nesse quadro, essa dação está replicada, né? Os 40 milhões na linha classe 4 não existe. E o saldo final é de cerca de R$4.500.000. Dessa forma, a nossa dívida concursal total está em torno de 141 milhões de reais e US$1 milhão. Isso daria 147 aproximadamente. É uma redução expressiva frente ao valor que nós tínhamos por ocasião da decretação da RJ. Falando da RJ, então, os principais exemplos que nós observamos ao longo de 2019, só recordando, em junho nós tivemos a homologação do plano, e essa data, 11 de junho de 2019, é a data inicial para fins de prazos que constam do plano, de pagamento e de eventos. Em 22/7, como eu disse, foi feito um leilão onde dois credores receberam, nós fizemos, eram 8 andares, dividimos em 5 e 3, fizemos 2 clusters e os vencedores foram declarados. Com isso, a nossa dívida foi reduzida em cerca de 58 milhões, 40 milhões pelo valor do imóvel e aproximadamente 18 milhões de reais. Em 20 de setembro foi feita a homologação do aumento de capital, fazendo com que o nosso capital passasse a ter 31.773.000 ações. E esse pagamento, essa chamada de capital, foi voltada para o atendimento de pagamento da classe 1, recordando credores trabalhistas cujo montante superava 250 mil, de acordo com o plano aprovado, serão pagos com ações. Neste caso específico, a chamada de capital foi subscrita no montante pelos nossos acionistas, que permitiu o pagamento integral com recursos financeiros. E esses recursos aqui estão depositados em juízo em função do questionamento por parte de alguns credores contra esse mecanismo. Em 15/10, então, esses recursos foram depositados e pagos. E, finalmente, ao longo do quarto trimestre, esses pagamentos lineares vêm sendo feitos, eles se iniciaram no prazo de 180 dias, entretanto, muitos credores não se habilitaram e nós ainda continuamos recebendo a habilitação para esse recebimento. Bem, 2019 parece bem distante no momento que a gente entrou na questão da pandemia do coronavírus. Nós fizemos esse disclaimer nas nossas demonstrações financeiras. Na verdade, esse cenário traz mais incerteza e isso acrescenta um risco adicional ao negócio. Avaliando o nosso ciclo operacional, os principais riscos que se acentuam nesse ambiente é a questão de vendas, né, o volume de vendas, em função aí de fechamento de estabelecimentos comerciais, retração de intenção de compra, etc. A inadimplência dos clientes é outro risco que se acentua. e, finalmente, a escassez e aumento do custo de crédito bancário. Em relação à questão da desvalorização do real frente ao dólar, eu diria que a exceção de polipropileno e celulose, que tem seu preço interno baseado na precificação internacional e, portanto, sofre o efeito do dólar, os demais são precificados em reais. Portanto, o impacto do crescimento do dólar ele tem uma dimensão limitada no nosso ciclo. Em relação ao suprimento, nós não temos suprimento de produção importado, é muito pequena a incidência disso. Por exemplo, nós usamos fibras de polipropileno produzidos por nossa unidade, utilizando resina adquirida no mercado interno. Então, por exemplo, se tivéssemos associado a nossa produção a PVA, que seria um sucedâneo ao polipropileno e que é importado, aí teríamos uma exposição maior ao câmbio e ao risco de abastecimento. No nosso caso, isso não ocorre. Esses são os principais riscos e, obviamente, a consecução deles cumulativamente colocam pressão sobre a nossa disponibilidade, colocariam pressão sobre a nossa disponibilidade de caixa. Lembramos que a realização desse nosso call exemplifica bem, nosso presidente está em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro, ou seja, a empresa buscou sempre manter a sua prioridade, como sua prioridade, a segurança dos seus colaboradores, e em função disso nós temos trabalhado em home office ou fazendo um revezamento de forma a reduzir bastante o efetivo comum numa mesma área. Ok, isso é o resumo dos nossos resultados e podemos então passar para a sessão de perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2.
Bem, nós recebemos uma pergunta do José e relacionada ao que será feito com a marca Precon. A empresa tem alguma proposta para o barracão em que a empresa se encontrava? Bem, a unidade da Precon, apenas para esclarecer, a unidade de produção de telha de fibra de cimento localizada em Anápolis, ela era a única unidade nossa de fibra de cimento que não estava adaptada a operar com polipropileno. A produção dela foi interrompida, então, em janeiro de 2019. E a marca continua sendo nossa propriedade e nós continuamos utilizando à medida que isso se sirva a uma segmentação de mercado. Em relação às instalações, nós temos de fato avaliada a hipótese de desmobilização, né? Tivemos uma proposta para as instalações lá em Anápolis e estamos dando encaminhamento para isso. Temos aqui
temos uma pergunta, um momento, da webcasting. A empresa continua produzindo caixas de água? Caso não, o que será feito com o maquinário? E a empresa, tem uma perspectiva de quanto irá levantar?
Em relação a a produção de caixa d'água, nós interrompemos a atividade, tínhamos uma unidade, temos uma unidade de rotomoldagem que não está operando, e nossa intenção é de se desfazer desse ativo.
A próxima pergunta. A empresa já trabalha com certificações para telha solar, visando eventuais exportações?
Bom dia, Luiz Augusto, que está falando. Com relação à telha solar, é um projeto bastante relevante da companhia. Nós temos resultados promissores, é um projeto que ainda está numa fase final de desenvolvimento. Estamos, nesse momento, instalando os equipamentos de produção na fábrica de Atibaia e vemos com bastante otimismo o desenvolvimento desse negócio. Assim, a gente fez registros de pedidos de patente desse produto em alguns países onde a gente entende que poderia explorar o produto mais adiante. Vamos dizer, é uma medida preventiva, porque a gente ainda está numa fase inicial e claramente começaremos a comercialização no Brasil. Mas, como a gente realmente entende que é um produto inovador, disruptivo, que a gente não vê similar fora do Brasil, achamos por bem depositar pedidos de patente em alguns países que fariam sentido do ponto de vista da logística. É um produto que terá algumas limitações de transporte para grandes distâncias, porque continua sendo baseado num produto de cimento ou de concreto, depende do modelo, se for aquele de fibra de cimento ou se for a tégula. Então, os fretes sempre serão impactantes no valor total do produto. Mas a resposta é sim, registramos as patentes em alguns países.
A próxima pergunta: não seria a hora de possibilitar a venda ou leilão da CSC pela dificuldade de mercado, excesso de ofertas concorrenciais, além do custo alto de produção e baixa rentabilidade?
Bem, José, a possibilidade de alienação da CSC consta do nosso plano de recuperação judicial. Esse processo foi iniciado, nós temos um advisor que busca potenciais compradores no processo de M&A, e sim, de fato, nós estamos avaliando, e faz parte do plano, o processo de fechamento, de alienação da CSC. Lembrando que, como eu comentei lá, a classe 3, que são os credores criptografados, tem dois grupos, a opção A e a opção B. A opção B tem justamente os credores cujo evento de liquidez é o resultado da alienação da CSC. A realização do leilão, nós estamos dentro do nosso cronograma e devemos estar finalizando aí no horizonte não superior a 60 dias.
O que se refere àquele faturamento de 4,7 na Sama no quarto trimestre? A empresa voltou a exportar o amianto? Aproveitando, como está o processamento do amianto remanescente? Já foi exportado ou ainda não? A empresa tem liberdade para isso, baseado na lei de Goiás, ou ainda espera uma decisão final do STF?
Bom, temos aqui várias perguntas com relação à Sama inseridas nessa mesma pergunta. O que eu vou tentar explicar. Bom, o número que aparece no quarto trimestre foi um estoque remanescente que nós tínhamos de produto já pronto. Esse produto estava dividido em três partes, tinha um pouco no porto que tinha ficado parado para exportação, tinha algo num depósito intermediário em Goiânia e tinha um volume dentro da fábrica. Decidimos exportar esse estoque remanescente, isso não significou a volta às operações. Mais recentemente, nós soltamos um fato relevante, esclarecendo que estaríamos também processando um estoque remanescente de minério já desmontado. Esse material estava na mina, já minerado, e nós entendemos por bem processá-lo para exportação. Também é um volume pequeno frente à capacidade da mina, mas que nos ajuda na geração de caixa. A questão jurídica, nós continuamos aguardando uma decisão definitiva do STF. Existem várias frentes com relação a esse tema, existem ações de inconstitucionalidade da lei federal, da lei do Rio de Janeiro, são várias ADIs que transitam por conta deste tema, e cada uma delas teve efeitos diferentes. É uma situação jurídica bastante complexa, mas na última que impactou e que acabou levando a nossa decisão de fechar a operação até uma decisão final da STF, a tese foi que nós poderíamos, que os estados poderiam legislar a respeito deste tema. A partir desta tese, o estado de Goiás fez sim uma legislação regulamentando a exploração do crisotila no estado de Goiás e permitindo essa exploração exclusivamente para exportação. Isso nos deu essa tranquilidade de poder processar esse restante do material que estava lá. Mas a decisão definitiva de voltar a operar, ela é um pouco mais complexa e exige muito mais reflexão. Então, neste momento, nós seguimos aguardando a decisão do STF com relação a embargo de declaração, onde nós pedimos um melhor esclarecimento da sentença do Rio de Janeiro, que levou ao fechamento da mina. Então, assim, é um pouco difícil, é um pouco complexo, há diferentes interpretações jurídicas, mas a resposta à última pergunta é: sim, a gente entende que a lei de Goiás nos ampara para a operação da mina, mas também conseguimos aguardando uma decisão final do STF.
A próxima pergunta é: eu queria saber um pouco mais sobre o lançamento das telhas fotovoltaicas. Vocês poderiam explicar se antes de toda essa crise vocês tinham uma estimativa de quando ia ser lançado? Quanto poderiam ser as vendas? Quantos por cento das vendas corresponderiam a esse produto? E agora que tudo mudou, vocês enxergam espaço para esse produto? Quando será lançado agora? E sobre pedidos, vendas e fabricação no geral, no momento atual, quantos por cento dos pedidos foram cancelados? E as fábricas, qual a porcentagem de paralisação?
Bom, vamos lá. A telha fotovoltaica, como eu comentei numa pergunta anterior, é um produto totalmente novo, que a gente não identificou sequer algum similar no mercado internacional. Mesmo algumas pessoas comparam, poxa, mas não é um produto parecido com o produto da Tesla? Não. O que a Tesla fez foi pegar o conceito do painel fotovoltaico, que são telhas de vidro, são placas de vidro com as células, e fazê-los com o shape de uma telha e transformar e eliminar a telha. O que nós fizemos não foi isso, o que nós fizemos foi pegar uma telha e acrescentar nela a célula. Tem uma série de itens tecnológicos que tiveram, de obstáculos tecnológicos que tiveram que ser superados para que a gente pudesse fazer isso. Então, é realmente um produto muito novo. O que nos dá o que nos cria uma dificuldade muito grande de estimar volumes de venda e faturamento, porque é um produto que o mercado não conhece. Então, a gente está muito otimista, sim. A gente está otimista por duas razões. Primeiro, porque todos os indicadores desse mercado mostram um crescimento muito grande da energia, da geração distribuída, e um espaço enorme a ser percorrido pela tecnologia fotovoltaica. Então, isso nos mostra que existe um mercado crescente, com taxas muito interessantes de crescimento. Segundo, a nossa comparação de custo entre o produto que a gente está lançando e o produto que existe para atender esse mercado, a nossa comparação de custo é vantajosa. Essas são as razões que nos levam a ter uma visão otimista para esse produto. Mas é muito difícil quantificar. Então, fora o fato de que a gente, por política, não dá guidance dos resultados, ainda que eu soubesse, eu não poderia dizer, mas é muito difícil dizer. A gente não tem números claros sobre quanto isso pode representar. O que eu tenho dito é que a gente está bastante otimista e acho que isso pode ser impactante para a companhia. Com relação à expectativa de lançar, sim, nós temos um cronograma que por hora não está sendo afetado. Nós estamos numa fase, a gente fez os desenvolvimentos em laboratório, nós estamos testando este produto com a ajuda da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de Santa Catarina. Cada uma das universidades tem laboratórios e tem equipes com bastante conhecimento na energia fotovoltaica. A Universidade de Santa Catarina está fazendo um acompanhamento com a gente do aproveitamento da energia solar e da comparação das nossas telhas com os painéis existentes no mercado, enquanto a Universidade de São Paulo está especialmente trabalhando com a parte de conectores e chicotes, porque a gente optou por conectores mais simples e mais baratos que os tradicionais, e nós temos que ter uma garantia de que eles vão funcionar. Até agora, os resultados têm sido bastante animadores. Paralelamente, nós estamos instalando a unidade de produção na fábrica de Atibaia. É uma unidade ainda pequena, mas que vai nos permitir reproduzir todo o processo industrial. Porque nós temos, sim, uma telha aprovada no Inmetro, foi a primeira telha fotovoltaica a ser aprovada pelo Inmetro, mas ela foi produzida em laboratório. A gente quer repetir os testes com telhas produzidas em regime industrial. Isso está previsto para o início do segundo semestre. Os equipamentos foram comprados, parte dos equipamentos já chegaram no Brasil e estão sendo instalados. Pode haver um atraso por conta da crise que nós estamos passando pela pandemia? Sim, pode haver. Mas a gente não acredita que será um atraso muito grande, talvez 30 dias, 60 dias. A gente tem, os portos estão funcionando, os equipamentos estão chegando, as nossas equipes, ainda que de maneira reduzida, com uma série de restrições, estão trabalhando, então a gente não vê razão para que o cronograma seja fortemente afetado. A ideia é que no segundo semestre nós estejamos fazendo a instalação de projetos pilotos reais, né, casos concretos, e fazendo algumas pequenas vendas para clientes controlados, para que a gente possa acompanhar o resultado de campo. Eu não sei se eu entendi bem se as perguntas relativas à ocupação das fábricas faziam referência às fábricas de fotovoltaica. Então, a fotovoltaica terá apenas uma única unidade de produção nesse primeiro momento, que é a fábrica de Atibaia, e ela está falando, então não existe nenhuma redução de produção ou algo assim. Quero ter respondido. Agora, da fábrica. Ah, não, está mais claro agora, sobre a fabricação em geral. A fabricação em geral, isso é uma outra pergunta, né? Ela não tem muito a ver com a fotovoltaica. Nós temos tido diferentes níveis de demanda, a gente adequou as nossas equipes de produção, colocamos algumas equipes de férias para reduzir a operação para proteger as pessoas e também para fazer um ajuste à demanda. Houve sim uma queda de demanda. No mês de março, a gente fez mais ou menos 60% ou 65% do que era a expectativa de vendas de telha de fibra de cimento. O que vai acontecer com abril? Não sei. A gente não trabalha com pedidos com muita antecedência. Então, assim, quantos por cento dos pedidos foram cancelados? Não, os pedidos não são cancelados. Os pedidos são muito colocados em cima da hora. Então, a gente não tem uma carteira com uma antecedência muito grande. Então, a gente hoje está com algumas fábricas em produção reduzida, com as equipes, exclusivamente as equipes de produção em férias, mas eu estou trabalhando normalmente com carregamento e expedição, faturando diariamente, normal em todas as fábricas. É isso.
A próxima pergunta é: os senhores teriam um range de guidance para 2020?
Bem, Maurício, não é política da empresa, como o Luiz acabou de comentar, em relação à questão dos fotovoltaicos. A gente não faz, não temos uma política de fornecer guidance para o resultado de 2020. Eu diria que a crise veio no momento onde eu tentei mostrar isso nos resultados. Nós viemos num movimento de forte recuperação. De qualquer forma, objetivamente, nós não temos a política de gás.
A próxima pergunta: quanto tempo deve durar os testes da parceria da Eternit com a UFSC? Quais são os resultados até o momento?
O contrato ele tem uma duração de um ano. Se eu não tiver enganado, foi assinado no começo do ano, quer dizer, na verdade é um projeto para trabalhar esse ano todo. Mas ele pode ser renovado a qualquer momento. A gente tem, certamente esse produto vai ter uma curva de desenvolvimento longa. A gente acredita que mesmo depois de iniciada a comercialização, nós ainda teremos melhorias a fazer. E por sorte, o Brasil tem as universidades equipadas e com bastante tecnologias quando a gente compara com o resto do mundo. A gente não tem a necessidade de sair do Brasil para buscar tecnologia a esse respeito. Então, a gente tem oportunidade de fazer trabalho de cooperação com a Universidade de São Paulo, com a Universidade Federal de Santa Catarina e também com outras universidades, inclusive no norte, no nordeste do Brasil. Então, a gente acredita que espera que esse convênio com essas universidades dure um tempo maior, porque, como eu disse, o produto continuará evoluindo mesmo depois da gente iniciar a comercialização. Os resultados iniciais têm sido muito positivos. A gente tem tido um aproveitamento muito bom com relação à incidência solar. Existem vários indicadores, é difícil expressar aqui para vocês, mas a gente mede o quanto da energia solar disponível está sendo convertido em energia elétrica e o nosso produto tem tido um aproveitamento igual ou ligeiramente superior aos produtos de mercado, com um custo de instalação ligeiramente inferior. Isso tem nos feito deixar bastante satisfeito. Na Universidade de São Paulo também, a gente tem feito testes com relação aos conectores, onde a gente submete os conectores a situações muito severas, normalmente muito mais severas do que as condições de uso que esse produto está submetido, e até agora todos os conectores foram aprovados. Isso que tem dito, a gente tem tido ensaios e resultados bastante animadores com relação à cooperação que a gente faz com a universidade.
relativo às telhas de fibrocimento, desconsiderando os efeitos da pandemia e levando em conta os ganhos produtivos. Qual a margem bruta máxima que é possível? Por exemplo, 30% para as telhas de fibrocimento? O que falta para chegar lá?
É difícil dizer, a margem bruta ela é impactada pelo volume, né? Então é muito difícil eu dizer quando é que eu vou atingir um determinado índice de margem bruta. Claro que quanto mais a gente ocupa os ativos, maior a possibilidade de aumentar a margem bruta. O que a gente fala mais claramente, independente do volume, é na margem de contribuição, onde eu tiro apenas os custos variáveis. Como o Vitor comentou no. Como o Vitor comentou durante a apresentação, 2018 e 2019 foram os anos em que a gente fez a mudança de tecnologia, deixando de usar o amianto, que vinha sendo proibido já no final de 2017, e fazendo a transição para fibra de polipropileno. Então, foram anos muito difíceis, onde nós tivemos uma eficiência operacional muito baixa, com uma perda importante, de produtividade e rentabilidade nas fábricas. Isso prejudicou muito a margem de contribuição. 2018 foi o ano que a gente fez a mudança, 2019 foi o ano que a gente estabilizou o processo com fibra de polipropileno. Então, a gente está numa situação muito melhor hoje, a gente tem tido margens de contribuição crescentes. Agora, a margem de contribuição ela é impactada pelo custo variável de produção, mas também é impactada pelo preço de venda, naturalmente. E com a crise que a gente está fazendo frente hoje, claramente existe uma superoferta e os preços estão pressionados por conta do excesso de capacidade de todos os produtores nacionais. Então, esse equilíbrio, a margem de contribuição, ela depende naturalmente da eficiência da operação, mas também depende da situação de mercado. Então, a gente espera que, passada a pandemia, o mercado volte ao normal e a gente continue tendo margens crescentes, como a gente apresentou de 2018 para 2019 e de 2019 para o início de 2020, antes da pandemia.
Quais as opções de funding, conforme solicitado no fato relevante da empresa da semana passada em reunião do RSA?
Bem, na verdade, a ata do Conselho de Administração indicou que foi feita uma solicitação para a diretoria para que fizesse uma avaliação das alternativas de funding. Estamos usando os instrumentos típicos. Bem, primeiro, estamos mantendo uma conversa muito próxima com nossos parceiros financeiros, né, que nos dão linha de crédito de curto prazo, de capital de giro, que eu já falei anteriormente. Estamos fazendo um movimento de aceleração de alienação de ativos, lembrando que, por estarmos em RJ, a venda de ativos, mesmo aqueles constantes do plano, eles requerem a manifestação do judiciário, e estamos tendo uma boa receptividade. O judiciário tem sido ágil nesse período. Para aqueles que conhecem o plano, nós temos os ativos listados em três quadros, os famosos 5A, que são os ativos que vão ser alienados para eventos de liquidez dos credores da classe 3, opção A, o quadro 5B, que diz respeito à classe 3, opção B, que é a CSC, que eu já comentei, e tem o quadro 5C, que lista cerca de 9 ativos, cujo resultado da venda será reforço de caixa para Eternit. Nesta semana, nós tivemos a manifestação positiva e devemos estar colocando em leilão, então, esses 11 ativos. Da mesma forma, já tivemos manifestação positiva para venda de até de carros, né, que estavam disponibilizados na empresa, e também da autorização para venda da rotomoldagem. Foi uma pergunta anterior à unidade que produzia um caixa d'água baseado em polietileno, não mais em amianto, né? Então, alienação de ativos é um instrumento. Estamos aí vendo também outros ativos, até mesmo ativos como o descreditório decorrente de empréstimo compulsório de Eletrobras. Então, o funding é a manutenção das linhas que nós temos em termos de operações comerciais, alienação de ativos e também a possibilidade de, nesse momento, e muito relacionado às perguntas que foram feitas, nesse momento de uma retração do mercado, uma situação de aperto de caixa, nós gostaríamos de manter os nossos programas de investimento que estão focados na instalação dessa unidade de comprovação de telha fotovoltaica, que o Luiz já falou sobre, e também da atualização e modernização das nossas plantas de fibrocimento. Nesse sentido, até mesmo uma chamada de capital, uma oferta privada, pode vir a ser considerada. Mas isso depende ainda de avaliações junto ao Conselho de Administração.
Qual o plano da empresa para a gestão de caixa e mitigação dos riscos decorrentes da pandemia?
Bem, a exemplo de todas as empresas, né, nós temos que buscar um alinhamento com os nossos clientes, né, a nossa situação em termos de ser uma empresa RJ coloca alguma limitação em relação a linhas bancárias, então nós temos conversado com os nossos clientes na necessidade de continuar de manutenção dos prazos de pagamento. Temos também conversado com os nossos fornecedores, então isso são as duas principais linhas, né, de ingresso e saída de caixa. Paralelamente, como o Luiz comentou também, em função de uma leitura de queda de demanda pelo menos nesse horizonte de 2 meses, nós fizemos uma adequação do nível de produção vis-à-vis o volume de estoque que nós já tínhamos, que nos dá tranquilidade de atender nosso mercado nesse horizonte de 2 meses, contemplando uma paralisação parcial de algumas linhas de produção, né? Lembrando que a fábrica de fibrocimento tem no mínimo 2 linhas por unidade. Então, essa flexibilidade agora, nesse momento, é importante. Então, reduzimos o nível de produção, não estamos fazendo estoque, né? A máxima é não produzir mais do que vamos vender, de preferência vender mais do que produzir. Em termos de pessoal, colocamos as pessoas, os nossos colaboradores das unidades que tiveram redução de produção em férias, de forma que a gente adequasse a última linha importante, que é a linha de pessoal, né, de gastos com pessoal. Então, não estamos fazendo nada muito diferente do que a maioria das empresas estão fazendo, né? Avaliando nossas receitas e contingenciando nossas despesas.
Qual o valor estimado de venda do estoque da mina que está sendo beneficiado nesse momento?
Conforme o fato relevante, nós não estamos operando a mina, né? Nós tínhamos um estoque de produto semi-elaborado, ou seja, minério já extraído, que nós estamos beneficiando. Esse volume equivale a 24 mil toneladas. A questão de preço aí, como nós comentamos, a gente não dá guidance e o mercado está turbulento, não só no Brasil, na crise mundial, então nós preferimos não sinalizar com o valor de preço que isso pode oferir.
Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Vítor para as considerações finais.
Bem, como eu comentei no início, agradeço a participação de vocês nessa segunda rodada de resultados do quarto trimestre. Temos um cenário hoje distinto do que tínhamos no fechamento. Como eu comentei, nós vimos uma ascensão de volume de vendas, de desempenho industrial, até no timing da implantação da unidade de comprovação de telhas fotovoltaicas. Agora temos um cenário bem diverso. Entretanto, nossa leitura é que isso, assim que superado, a tendência é nós retomarmos o trend que nós viemos observando, ou seja, melhoria de resultados operacionais e concretização da utilização máxima da nossa capacidade. Muito obrigado. Até o próximo evento relacionado ao terceiro trimestre.
A teleconferência da Eternit está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.